Olá, agora são 10 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram na manhã desta quarta-feira 19 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão contra uma organização criminosa envolvida em pelo menos 12 roubos de carga no estado. Os mandados foram cumpridos em Curitiba, em São José dos Pinhais, Pinhais e Araucária, que ficam na Grande Curitiba, além de Colombo, né? Maringá, no norte, e em Paranaguá, no litoral do estado. Além disso, são realizados 14 sequestros de bens que seriam resultados das cargas roubadas pelo estado. De acordo com as investigações, a quadrilha estava agindo no Paraná desde outubro de 2021. Segundo a Polícia Civil, durante os crimes, a quadrilha com um neutralizador de sinal de GPS abordava os motoristas e roubava as cargas. Em alguns casos, eles levavam as vítimas para cativeiros, onde ficavam presas até que a carga fosse levada para barracões de membros do grupo. Ainda segundo a Polícia Civil, a maioria dos criminosos já tem passagens policiais por crimes como roubo de carga, receptação e homicídio. Em Cianorte, o desaparecimento de um jovem autista completa 5 meses hoje. O garoto sumiu em 23 de outubro. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, o desaparecimento de Raislon Miguel, que é autista, completa 5 meses hoje. Ele desapareceu enquanto o pai e o irmão faziam a mudança na zona rural, da zona rural para a cidade. Havia suspeita de que ele teria ido para a casa da mãe em Umuarama, mas foi feita varredura pelo caminho na região e ele não foi localizado. A mãe também não havia visto o menino. As buscas mobilizaram equipes da polícia, bombeiros e familiares por meses. Desde o dia 23 de outubro do ano passado, a família não tem notícias do paradeiro do garoto. Segundo a Polícia Civil de Cianorte, desde dezembro, a polícia não tem mais novidades sobre o caso. O inquérito continua aberto e a possibilidade de ter sido algo criminoso foi descartada já na época do desaparecimento. O Colégio Igleia de Cianorte prepara uma ação especial sobre o autismo para a semana do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, inaugura um espaço para acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência. A Gisele Vartani, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Gisele, bom dia.
Isso mesmo, bom dia, Luciano, bom dia a todos. A Casa da Mulher é um espaço humanizado destinado a prestar acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento psicológico, social, além de orientação e encaminhamentos jurídicos. A primeira-dama do Estado, Luciana Saito Azevedo Massa, participou da inauguração e lembrou que nesta semana foi lançado o Plano Estadual dos Direitos da Mulher e que terá participação direta nas ações do espaço inaugurado aqui ontem. Em Ponta Grossa, a Delegacia da Mulher já representou este ano por 345 pedidos de medidas protetivas e no ano passado, 1.382 pedidos foram enviados à Justiça, que se referem a casos de mulheres vítimas de violência. Além disso, um novo espaço, que é a Casa da Mulher, também conta com equipes da Patrulha Maria da Penha, que atualmente acompanha, aqui em Ponta Grossa, 610 mulheres com medidas protetivas em vigência. Lembrando que a Patrulha Maria da Penha funciona em Ponta Grossa desde 2017 com ação integrada de órgãos de segurança e tem o objetivo de orientar as mulheres, fazer visitas periódicas e prestar socorro em caso de risco. Essas mulheres são atendidas pela patrulha também, podem pedir socorro pelo botão do pânico através do aplicativo 153 Cidadão. Com você, Luciano.
Obrigado, Gisele, pelas informações. O assunto agora é pandemia. Em Londrina, os vereadores aprovaram a proibição do passaporte da vacina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes sobre a votação. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia a todos. Mais um projeto considerado inconstitucional pela assessoria jurídica da Câmara aqui de Londrina foi aprovado pelos vereadores durante a sessão de ontem, durante a madrugada. Assinada pela maioria dos 19 parlamentares, essa polêmica proposta quer proibir que as pessoas sejam obrigadas a se vacinar contra a Covid-19 aqui na cidade. A matéria, de autoria da bancada conservadora do Legislativo, atende a um pedido feito por grupos que foram formados aqui na cidade para exigir que o poder público não interfira no direito de escolha das pessoas em relação à vacinação e também ao uso de máscara de proteção contra a Covid. O projeto também é uma resposta a uma recomendação administrativa do Ministério Público, que enviou ofícios às prefeituras de Londrina e de Tamarana no início desse mês, pedindo para que as escolas públicas exijam a carteira de vacinação dos estudantes no momento da matrícula. A matéria entrou em pauta em regime de urgência durante, então, essa sessão de terça-feira. O projeto prevê ainda punições e sanções administrativas ao espaço que continuar exigindo a obrigatoriedade da vacinação e proíbe as empresas de demitirem trabalhadores que não querem tomar a vacina. O projeto vai ser votado agora em segundo turno amanhã e antes de ir para a sanção do prefeito Marcelo Berinatti. E a gente volta a conversar com a Letícia Tristão, porque a Câmara de Vereadores de Maringá decidiu arquivar um projeto similar a esse. Explique para a gente, Letícia.
Pois é, Cláudia, a Câmara de Maringá arquivou ontem o projeto que previa a proibição do passaporte da vacina aqui em Maringá. O projeto tramitou nas comissões da Câmara, mas não chegou ao plenário para ser debatido pelos parlamentares. O jurídico da Câmara e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, entenderam o projeto como inconstitucional. Da primeira vez, os autores entraram com um recurso. O projeto voltou a ser debatido na CCJ, mas pela segunda vez a posição continuou a mesma e o projeto foi arquivado. Voltamos com você, Lucian.
Obrigado, Letícia, mais uma vez pelas suas informações. Em União da Vitória, acontece hoje uma audiência pública em apoio à implantação do curso de Direito da Unespar. Este será o primeiro curso de Direito gratuito oferecido na cidade. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A expectativa é grande aqui no Vale do Iguaçu, porque hoje acontece esta audiência pública de apoio à implantação do curso de bacharel em Direito da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, campus de União da Vitória. A audiência contará com a participação de diversos segmentos da sociedade e está prevista para as 16 horas na própria instituição. Os trâmites estão avançando e este poderá ser o primeiro curso de bacharel em Direito gratuito aqui em União da Vitória, como você já frisou, Lúcia. Vamos ouvir a professora do campus e futura coordenadora do curso de Direito da Unespar, Sandra Salete de Camargo Silva.
Essa audiência é um espaço extremamente importante para a caminhada que o curso de Direito enquanto proposta vem caminhando, vem crescendo dentro dessa propositura da nossa região. Então, o que acontece? Ele já passou por todas as instâncias internas da Unespar e foi aprovado, né, sempre com recomendações, porque ele significa um passo não só para o campus, porque é o primeiro curso de bacharelado que nós teremos, né, nós já temos as licenciaturas com mais de 60 anos, mas também para o desenvolvimento da nossa região. Agora ele sai de dentro da Unespar e vai, então, para os segmentos do governo do Estado. Ele passa agora por um parecer do professor Aldo, que é o superintendente da SETE, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. Então, o professor Aldo agora faz um parecer técnico e encaminha ele para o governo do Estado. Por que é importante essa audiência? Como muito significativa e necessária para que a gente continue o desenvolvimento da nossa região.
Bom, a tramitação, como destacou a professora Sandra, segue para o governo do Estado. E a população aguarda ansiosa porque trata-se da implantação de um curso que vem ao encontro das demandas vindas de outras audiências públicas, como suporte nos direitos humanos, agricultura familiar e cooperativismo. Se tudo der certo, cogita-se a realização do concurso vestibular ainda para o segundo semestre deste ano, com início das aulas em 2023. Eu volto com você, Luciano.
Legal, tomara que dê tudo certo por aí. para a União da Vitória ter o primeiro curso gratuito de direito, curso oferecido pela Unespa. E o Parque Nacional do Iguaçu, principal atrativo turístico aqui do nosso estado, vai ter uma nova concessão por mais 30 anos. O leilão foi realizado nesta terça-feira em São Paulo pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo. A nova concessão vai dobrar o número anual de visitantes em Foz do Iguaçu, passando dos atuais 2 milhões para 4 milhões, de acordo com o estudo de potencial realizado pela União para o processo de concessão. Em 2021, ainda sob os efeitos da pandemia, foram 655.335 visitantes de mais de 100 nacionalidades diferentes que passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu. O consórcio vencedor dessa licitação foi o novo PNI, que é composto pelas empresas Cataratas S.A., que é a atual administradora do parque, e também a Construcap. Além do aporte inicial de R$375 milhões, o grupo se compromete a investir mais de R$500 milhões em novas infraestruturas e outros R$3 bilhões e R$600 milhões na operação do parque durante o período da concessão, previsto para 30 anos. Isso é de acordo com informações do BNDES. A concessão é a maior do setor de parques já realizada no país. A receita da concessionária vem essencialmente dos ingressos cobrados para a entrada. Pelo edital, moradores dos 13 municípios paranaenses no entorno do parque continuam tendo desconto no ingresso. Um diferencial é que será possível também criar pacotes especiais para visitas de mais de um dia para incentivar aí a permanência do turista na região. O edital também prevê obrigações relacionadas à sustentabilidade ambiental. O consórcio vencedor terá que criar ações de educação, comunicação e interpretação ambiental. E a título de conhecimento, Luciano, o Parque Nacional do Iguaçu, que fica em Foz do Iguaçu, foi criado em 1939 e tem uma área de quase 200 mil hectares. É a maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade. A principal atração turística são as Cataratas do Iguaçu, eleita uma das 7 maravilhas da natureza em 2011, e também o parque protege uma riquíssima biodiversidade da fauna e flora brasileiras, algumas delas ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o jacaré de papo amarelo. Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas informações, né? E a gente ficou com vontade de voltar aí ao Parque Nacional do Iguaçu, sem dúvida um dos mais belos atrativos turísticos do país, né? Não só aqui do Paraná. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.